mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Bom dia, chefe.
Alguma novidade?
Bom, novidade, novidade mesmo não. O de sempre, né?
Espere, Suzy, o que, que você chama de o de sempre?
Aquele japonês das Arábias. Chegou aqui cedinho e está lá no seu gabinete à sua espera.
Mas não é japonês das Arábias, não.
Sabe de uma coisa, seu amarelão? Acho bom não se meter comigo, hein? Senão um dia eu ainda pratico o niponicídio, está ouvindo?
Senhorita Suzy, muito gentil, não? Mas quando o Minoru quiser morrer honrosamente, ele mesmo pratica harakiri, não?
Pois decida-se logo. E se precisar de uma ajudazinha, é só dizer que...
Bom, deixem de brigas e implicâncias. Bom dia, Minoru.
Muitíssimo bom dia, ilustríssimo senhor inspetor Santo.
Alguma novidade?
Sim, sim, não?
Afinal, é sim ou é não?
É sim, não?
Bem, vamos para o gabinete. Lá você me contará o caso enquanto abra a correspondência. Vamos, Minoru?
Vamos, sim, senhor. É licencinha, não, senhorita?
Ah, suma-se daqui, seu coisa.
Muito bem, Minoru. Vá falando. O que temos?
Minoru, muito intrigado com o caso que leu no jornal, não?
Sim. E que caso é?
É o lobo da joalheria, não?
Roubo da joalheria?
Isso.
Explique-se, Minoru.
É, tá no jornal, não? Alguém entrou numa joalheria, roubou muito milhão de joia. E entre eles, um magnífico, valiosíssimo colar de tradição histórica, não? É um colar que veio pro Brasil junto com uma nobre da corte do ilustríssimo senhor Dom João VI, não?
Como? Uma antiguidade destas foi também roubada?
Foi, sim.
Eu quero detalhes, Minoru. O caso começa a me interessar. Vamos. Conte-me tudo quanto sabe a respeito do roubo da joalheria.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Roubo da Joalheria. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Vamos lá, Minoru. Conte a história. O que é que você sabe? Fale, Minoru. Vamos.
Sim, calma. Eu vou falar tudo. É tudo muito simples, não? Ao mesmo tempo, muito complicado, não? Alguém entrou na joalheria Goldberg, em Copacabana, e fez uma limpeza, não? O roubo foi no domingo. Vigia de edifício em frente, que sempre fica de olho na joalheria, a pedido do dono, que dá uma gorjeta pra ele, não? Garante que só quem entrou na loja no domingo foi o dono da joalheria. O dono afirma que não teve na loja domingo. Por outro lado, ele afirma que junto com as outras joias, desapareceu um valioso colar pertencente a uma senhora da alta sociedade, não? Mas acontece que a tal senhora afirma que colar não estava nas mãos do joalheiro. Estava no cofre do forte de um banco.
Olha essa. E o delegado encarregado das investigações não foi ao banco confirmar?
Foi, sim, senhor inspetor, foi. O colar estava lá no cofre forte, sim. Mas não era verdadeiro colar, não. Era uma cópia perfeita do original, sabe? com uma complicação, não? Eu estive conversando com o delegado e ele gostaria muito receber sua ajuda, não?
Se é assim, vamos examinar o caso, Minoru. Antes de mais nada, eu telefonarei para o delegado encarregado. Depois tratarei de inquirir as pessoas envolvidas.
Ué, ilustre amigo, sabe para que distrito vai ligar?
Agora, Minoru, você colocou o jornal em cima da minha mesa e na manchete traz o distrito e o nome do delegado. É muito meu amigo. Vamos ver. Alô? Aqui fala do Departamento de Polícia Judiciária. Inspetor Santos. Como? Ué, o Dr. Maurício estava mesmo à minha procura? Pois ligue-me com ele. Muito obrigado, hein? Ele está lá e quer mesmo falar comigo, Minoru.
Ah, eu não disse.
Espera. Alô, pronto? Olá, Maurício, como vai você? O Minoru acaba de me relatar o caso do roubo da joalheria. Disse que você está querendo uma ajuda? Claro que posso. Bom, mas antes eu preciso que você me dê todos os detalhes do caso. Sim, pode ir dizendo. Mas espere um momento. Suzy?
Prontinho, chefe.
Pegue a extensão e taquigrafe tudo quanto o Dr. Maurício disser. É um caso importante, viu?
Ah, deixa comigo.
Prontinho, Maurício. Pode começar o seu relatório.
Mas, senhor, bom dia, senhor.
Bom dia.
Ele pode servir alguma coisa, senhor?
É o dono da loja?
Yes, senhor.
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. O caso do assalto a esta joalheria foi passado às minhas mãos.
É, perfeitamente, senhor. Eu me chamo Helmut. Helmut Goldberg. Eu estava estabelecido aqui há muitos anos e nunca aconteceu nada semelhante, não? O senhor se como um prejuízo fabuloso. Eu estava verdadeiramente desolado, não? Se bem que eu tenho uma grande seguro, mas o senhor compreender...
Eu gostaria de ouvir a sua versão do caso. Senhor. O delegado me disse que a joalheria foi assaltada no domingo.
Senhor.
No entanto, sabe-se que o senhor esteve aqui no sábado à tarde e voltou no domingo à noite.
Não, senhor. Até uma engana é inspector. Eu estive na joalheria na sábado de tarde, não? Eu vim trazer uma colar que uma cliente mandava no meu casa para que eu guardasse na minha cofre, não? Mas no domingo, não, senhor. Eu não fico aqui, não, senhor.
Parece que o vigia de um prédio das proximidades viu o senhor entrando na loja no domingo.
Eu sabia, senhor. O rapaz se chamava Tauto, não? Esse é o nome do rapaz. Mas se eu não estiver aqui no domingo...
Sei também que, embora o senhor afirme que recebeu o colar de sua cliente para guardar, a tal senhora desmente essa versão.
Senhor inspector. Senhora Lorena diz que não mandou nada para eu guardar. Mas é possível, senhor. Eu mesmo recebi o telefonema dela no meu casa, no sábado, avisando que ia mandar a colar para ser guardada na cofre forte do meu joalheria, senhor.
E por que a tal senhora mandaria guardar uma joia no seu cofre forte?
Senhor, essa é muito boa pergunta, senhor. Dona Lorena, franqueza minha, muito antiga, não? Muito antiga mesmo. Eu trabalhar sempre para ele, não? Eu mesmo, senhor. Eu mesmo endireitar a fecha de colar quando estes escangalhar, senhor. Essa cheia é muito preciosa, senhor.
Conte-me exatamente o que se passou.
Senhor, eu contato de direitinho para o senhor. Imagina, senhor, eu estava no meu caso, não? Esse ser no sábado de tarde, quando a telefone teu carro, não? Eu mesmo, senhor, eu mesmo atendi. Alô, é sempre assim, não? Era Madame Lorena. Eu estava apreensiva porque precisava viajar. Ela, coitadinha, estava muito apreensiva. Não estava na moda de falar. Porque no mesmo dia eu tinha que viajar para fora e não queria deixar o joia em casa, não? Ele podia levar para a cofre da banca. Pediu que eu fizesse uma gentileza de guardar na minha cofre forte. Senhor, claro, muito natural. Eu concordar, não? Ele então disse que ia mandar uma portador trazer a colar no meu casa, não?
Na sua casa e não aqui na loja.
Toma, senhor, já, o loja estava fechado, senhor. Não podia ser, não? E com mais ou menos 4 horas da tarde, não? Eu entro, esperar a portador com a colar. E depois que recebi o encomenda, eu peguei o meu carro até a loja e guardar o joia no cofre, não?
O senhor conhecia o portador?
Não, senhor. Seria um... Como direi, é um rapazinho muito magrinho, não, Tetino? Tocou a campainha do meu caso e eu atendi. Ele me entregou a estoja com colar.
E o senhor verificou se a joia estava realmente no estojo?
Ué, inspector, eu sei, como diz o brasileiro, ser macaca feia, não? Ah, eu não ia receber um joia de tanto valor numa estoja fechada, não? Eu abri mesmo na frente do rapaz. Que coitadinho, regalar um sul assim. Quando viu a colar, depois ele foi embora e eu saí com a estocha na mão e tomar meu carro. Vim diretamente para cá. E quando estava abrindo o cabe, a tal do veio falar comigo.
O vigia?
Já, vigia.
E quando foi que o senhor deu pelo furto?
Oh, senhor, é na segunda-feira, no conceito, né? Quando eu chegar para abrir o loja, eu vi que a cadeada estava cerrada, não? Eu ficava muito preocupado, senhor, muito assustado, não? E quando entrei, eu vi que os vitrines internas, senhor, estavam vazias. Imediatamente eu corri para a cofre forte, lá nos fundos, não? Estava perto. E tudo quanto tinha, senhor, sumiu. Oh, senhor, que terrível prejuízo. Eu chamar logo a polícia, não?
Sei que não foram encontradas impressões ou outras pistas. Deve ser o trabalho de profissionais eficientes.
Profissionais, senhor? E desde quando o Latron ser profissional?
Não é uma profissão oficializada nem reconhecida, mas existe muita gente nela.
Tá.
Bom, eu vou conversar com o tal vigia. Onde posso encontrá-lo?
Oh, senhor, na frente ou ali em frente? A todo mora ali mesmo, senhor. Eu dar sempre a ele uma coxetinha todos os meses para ficar de olho na minha loja de noite e nos fins de semana, não? Já.
Está certo, senhor Helmut.
Já.
Vamos conversar com vigias e demais pessoas envolvidas. Depois veremos, não?
Oh, senhor, eu quero meu show este foda, senhor. Asseguro não cobrir totalmente a prejuízo. Senhor, você é uma verdadeira catástrofe.
Esteja certo de que tudo faremos para apanhar os ladrões.
Os ladrões? Senhor, saber então que são ser mais de um ladrão?
Não sei, mas tudo leva a crer que sim. Passe bem, senhor Helmut.
Obrigado, senhor. Oh, ter muito prazer em saber que o senhor toma conta da minha casa, senhor. Vamos, senhor. Vamos, senhor.
Você ficou calado durante todo o tempo? O que é?
O inspetor vai me desculpar, não, mas Minoro não gosta muito de alemão, não, sabe? Ainda mais esse alemão que fala assim, muito complicado, não? Isso desde o tempo da guerra, não?
A guerra já terminou há vários anos. Não há mais lugar para ódios e desconfianças.
Não, Minoro não tem ódio, não. Mas desconfia sempre, não? É como diz os brasileiros. Cesteiro que faz um cesto, faz um cendro, não? Quem provoca a guerra... Uma, duas vezes, pode provocar 10, não?
Uau, você é muito desconfiado.
É, pai, seguro o morango e velho, não? O prédio é esse, não?
Sim. E ali está um rapaz sentado numa cadeira junto à entrada. Será ele? Bom dia, rapaz.
Bom dia. Os senhores desejam?
Seu nome é Adalto?
Adalto Santana, o seu criado.
Sou o inspetor Santos da Polícia Judiciária. Estou cuidando do roubo da joalheria.
Ah, sim. Mas eu já disse tudo ao delegado.
No entanto, eu gostaria de ouvir novamente sua versão do caso.
Bem, o que é que o senhor quer saber?
Você viu o senhor Helmut entrando na joalheria no sábado à tarde? Não viu?
Sim, senhor. Eram mais ou menos 5 horas quando ele estacionou o Fusca de frente da joalheria e saltou. Quando começou a mexer no cadeado que estava aqui mesmo, eu atravessei a rua para perguntar se havia alguma novidade.
E o que foi que ele disse?
Bem, ele disse que estava trazendo uma joia que certa freguesa pedira para guardar no cofre.
E o que mais?
Nada demais. Estivemos conversando quando ele acabava de levantar a porta e entrou. Eu acompanhei. Eu não tinha nada que fazer naquele momento.
Foi com ele até o local onde fica o cofre?
Sim, mas eu não fiquei olhando, porque o senhor Helmut é muito cheio de mistério com o cofre. Mas ele voltou-se para mim e, depois de ter aberto o cofre, mostrou um belíssimo colar que estava numa caixa de veludo azul. Disse que era de muito valor.
E depois?
O seu Helmut colocou o estojo no cofre e fechou tudo muito bem.
E foi logo embora?
Não. Sentou-se atrás da escrivaninha e começou a fazer uma ligação telefônica. Foi então que eu me afastei. Não fica bem estar ouvindo a conversa dos outros, né? Mas enquanto saí, eu ouvi o alemão perguntar por uma tal Madame Lorena.
Madame Lorena? Não ouviu mais nada?
Bom, parece que ele disse que estava tudo bem, que a joia já estava guardada. Eu não tenho certeza. Eu ia me afastando, sabe?
E depois do domingo você tornou a ver o Sr. Helmut chegar de carro e abrir a loja?
Sim. Era de noite, por volta das 8 horas. Chegou, acenou para mim e abriu a loja. Acendeu as luzes, esteve lá algum tempo e depois partiu com uma valise na mão.
Uma valise?
Sim. No domingo ele veio com uma valise e saiu com ela.
Tem certeza de que era o dono da joalheria?
Absoluto. Conheço o Sr. Helmut há muitos anos. Era ele, sim. Tornou a acenar para mim, entrou no carro e foi embora. Quando foi segunda-feira de manhã, foi aquele escândalo, né? O velho alemão parecia que tinha enlouquecido. Estava de um lado para o outro, com as mãos na cabeça, gritava, ladrões, ladrões, assaltaram a joalheria. É, chegava a dar pena, coitado. Eu atravessei a rua e fui falar com ele. Sugeri que chamasse logo a polícia. E foi o que ele fez, né?
Eu soube que o cadeado da porta fora cortado, cerrado, para ser mais exato. E que se encontrava apenas pendurado na argola. A fechadura também estava aberta. Você sabe se depois que o Sr. Helmut deixou a loja no domingo, alguém se aproximou dela?
Não soube. Aliás, domingo era meu dia de plantão noturno. Eu passei quase toda a noite aqui sentado. Os moradores não têm chave da portaria. O porteiro de plantão tem de permanecer acordado.
E ninguém se aproximou da loja?
Eu posso garantir que não.
Muito esquisito isso. Aliás, este caso é todo muito esquisito. De qualquer maneira, muito obrigado, viu? Eu vou continuar o interrogatório mais adiante. Adeus.
Adeus.
Boa tarde.
Boa tarde. O que é que o senhor deseja?
Desejo falar com sua patroa. Ela está?
Madame está, mas não sei se poderá atender.
Moça, vai dizer para a sua patroa que o ilustríssimo inspetor Santo do Departamento de Polícia Judiciária está aqui, não?
Polícia?
Isso.
Sim. Eu vou avisar. Com licença.
Um momento. Como é mesmo o seu nome?
Solange.
Trabalha na casa há muito tempo?
2 anos, sim, senhor. Com licença, por favor.
Moça muito assustada, não? Viu? Regarou o olho quando o ilustre amigo disse que era da polícia, não?
Você também reparou, né, Minoro? Mais tarde investigaremos os antecedentes dessa criadinha.
Bom, a moça não podia assaltar a joalheria, não?
Nunca se sabe, Minoro. Num caso destes, temos que examinar todas as possibilidades, não?
Mas Solange não os mandou entrar. Tenha uma bondade.
Com licença.
Sentem-se, por favor.
Obrigadinho muito, não?
Com quem, então, o senhor é o famoso inspetor Santos?
Que é isso, minha senhora?
Eu tenho muito prazer em conhecê-lo. Agora sei que o caso está em boas mãos.
Muito obrigado, madame. O famoso fica por sua conta. Eu gostaria de ouvir a sua versão do caso.
Bom, não se trata de minha versão, e sim da verdade, inspetor. Eu não telefonei para Helmut pedindo para guardar o colar. Muito menos lhe enviei a joia para qualquer portador. Eu guardo minhas joias num cofre do banco em que temos conta.
No entanto, o senhor Helmut afirma que recebeu um telefonema seu pedindo-lhe para guardar a joia no fim de semana.
Mas isso é impossível. Eu estava fora no fim da semana. Eu não liguei para Helmut.
E a joia?
É um colar de grande valor e com uma história interessante.
Se a senhora não se importasse, o Minoro gostaria de... de ouvir a história. Vamos.
Bem, eu vou contar. Aquele colar, ele pertenceu a uma nobre da corte de Dom João VI. Essa dama acompanhou o marido que veio com a corte para o Rio de Janeiro. Mais tarde, por reviravoltas políticas, o marido da tal senhora caiu em desgraça junto ao rei e a família passou por sérios apertos. Àquela altura, Dom Pedro I já era homem feito. E por intermédio do inseparável Chalaça, soube que a citada dama pretendia vender a joia. Isso ocorreu depois da partida de D. João VI. Depois mesmo da proclamação da independência.
Compreendo. Adiante, por favor.
Pois bem, o imperador do Brasil adquiriu a joia e deu-a de presente a uma certa dama que vem a ser minha antepassada. Desde então, o colar não mais saiu da nossa família.
Muito bem. E a senhora usou o colar ultimamente?
Oh, não, inspetor. Embora seja joia de raro valor e beleza, não é para ser usada atualmente. Dificilmente existe uma cerimônia na qual se possa usar tal adereço. É mais uma raridade histórica.
Isso. História muito interessante, não? Mas é também de ganho e varou, não?
Não nego.
Seu marido é industrial, não é verdade?
Sim, meu marido herdou do pai algumas indústrias. Eu também tenho fortuna de família. Ora, inspetor, não me diga que suspeita de nós. Nós não estamos falidos a ponto de precisarmos simular o roubo da joia. Claro que está segurada, receberei indenização, mas o valor histórico é muito maior do que o valor financeiro.
Sua criada, essa moça que nos atendeu, conhece a joia?
Solange?
É.
Eu creio que viu colar uma ou duas vezes aqui em casa. Sim, creio que sim. Eu havia emprestado a joia para uma exposição de raridades em benefício da casa da mãe solteira. Quando o colar me foi restituído, todos em casa o viram. Eu tenho confiança nos meus serviçais, inspetor. E depois, o que poderia Solange ter a ver com o assalto à joalheria? Nada.
Não sei, não sei. No entanto, gostaria de falar com ela em particular.
À sua vontade. Deseja mais alguma coisa de mim?
O seu marido não está?
Ah, não, não, não está. Saulo vai muito cedo para o escritório. É uma verdadeira mania. Dir-se-ia que precisa ganhar com o suor do rosto o pão de cada dia. Enfim, né?
Muito obrigado, madame. Eu gostaria agora de interrogar Solange.
Oh, sigam por aquele corredor. Conduza à porta. Solange deve estar por lá.
Muito obrigado. Com sua licença. Minoru, venha, meu filho. Vamos lá. Solange?
Oh, o senhor, o que deseja?
Desejo que me responda uma pergunta apenas.
Uma pergunta? O que é?
Solange, por que motivo você tem medo da polícia?
Rádio Nacional está apresentando, no Teatro de Mistério, a história O Roubo da Joalheria.
Eu? Mas eu não tenho medo da polícia, não, senhor?
Não minta, Solange. Seus olhos contradizem suas palavras. O que há com você? Sabe de alguma coisa? Desconfia de alguém? Por acaso, ouviu alguma conversa entre seus patrões?
Não, 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 senhor. Eu não sei de nada, não, senhor.
Mas a moça está parecendo muito amedrontada, não?
Solange, vamos conversar com calma. Se você não tem culpa no cartório, nada tem a temer. Vamos, o que há?
Mas
o que há, moça? Por que está chorando?
O senhor vai me prender de novo. Eu sei que vão me prender de novo.
Prender de novo? Explique-se. Você então já esteve presa.
Eu fugi, senhor. Fugi do reformatório quando tinha 17 anos.
Ah, então você fugiu de um reformatório. Com que idade você está agora?
Eu tenho 22.
Bom, se você tem 22 anos e não tem nenhum crime nas costas, já ninguém pode obrigá-la a voltar para o reformatório. Como é o seu nome todo?
Solange da Conceição.
Solange da Conceição. Por que foi para o reformatório?
Eu não tinha pai nem mãe. Vivia com minha madrinha. Ela me maltratava muito. Um dia eu perdi a cabeça e me atraquei com ela. Eu não aguentava tanta pancada. Ela caiu e quebrou a cabeça. Eu fui para a polícia e de lá me mandaram para o reformatório. Fiquei lá 2 anos. Depois... Bem, depois eu consegui fugir.
Muito bem. Se foi somente isso, e você esteve 2 anos antes de fugir, creio que já não tem nada a pagar. É maior e dona de sua vontade. Em todo caso, eu vou averiguar. Mas nada,
Ah, não, 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 senhor. Pode perguntar à madame. Eu trabalho aqui faz 2 anos e nunca dei motivo de queixa. Não...
Está muito bem. Eu vou acreditar em suas palavras. Mas tratarei de tomar informações a seu respeito.
Por favor. Por favor, não digam para a madame que eu fugi do reformatório. Ela é capaz de me mandar embora e eu estou tão bem aqui.
Fique sossegada, menina. Eu não atrapalharei a sua vida. A não ser que você esteja metida no caso.
Não, não, eu juro que não estou.
Então, tudo bem. Bom, agora eu preciso ir. Não saia desta casa, hein? Caso contrário, sua situação se complicará.
Mas eu não vou fugir, senão, senhor. Eu não tenho culpa nenhuma.
Está bem, mais tarde voltaremos a nos ver. Por hoje é só.
Sim, inspetor, o senhor tem razão. Minha situação financeira não é nada tranquilizadora.
No entanto, sua senhora nos disse...
Ah, Lorena ainda não sabe de nada. Por isso saiu cedo, eu passo o dia inteiro neste escritório. É, eu estou lutando para tentar salvar alguma coisa, sabe? Só em última análise eu confessaria a minha mulher o malouro dos negócios.
É, antes de vir aqui, tomei informações a respeito de suas indústrias.
Sim.
São deficitárias.
Hã?
O senhor tem muitas dívidas e todos estão na expectativa para ver como o senhor se sairá da crise.
É... Bem, é verdade. Lorena é uma pessoa acostumada ao luxo, ao conforto. Dificilmente aceitará abrir mão de tudo quanto está acostumada a ter, né?
Uhum.
Eu temo que, num caso de ruína, ela me abandone. É triste ter que confessar isso, mas conheço Lorena muito bem. Jamais se conformaria com a pobreza.
Mas pelo que sei, a sua esposa tem fortuna de família.
É, fortuna essa que eu comprometi em minhas negociações. Esta que é a pura verdade. Inspetor, eu estou à beira do abismo.
E o valor do colar roubado daria para acertar muitas de suas contas. Não é verdade, senhor?
Não, não. O senhor não pode estar pensando que eu tive qualquer coisa com o assalto à joalheria. Eu e Lorena passamos o fim de semana em companhia de amigos numa cidadezinha do interior.
Pode fornecer o nome desses amigos?
Ah, perfeitamente. Trata-se de meu primo, Ernesto Ribas. Eu posso lhe dar o endereço dele.
Eu agradeceria. Compreendo, temos que chegar a todas as possibilidades.
Sim, sim, eu sei. Compreendo que é seu dever suspeitar de todos. Mas garanto-lhe, sob minha palavra de honra, que nem eu nem Lorena temos nada a ver com o assunto. Eu me livre. Embora esteja em má situação, eu sempre fui um homem às direitas, inspetor.
Eu acredito.
Ora essa.
Mas mesmo assim preciso conferir tudo muito direitinho. Compreendo.
Compreendo, eu compreendo, está certo. Olha, quando o senhor sair, fale com a minha secretária. Ela lhe fornecerá o endereço e o telefone do meu primo.
Eu lhe agradeço. O nome do seu primo é Ernesto Ribas, não é?
Ah, sim, senhor, Ernesto Ribas.
Não o importunarei mais tempo.
Pois não.
O senhor certamente tem coisas importantes a resolver.
É, é.
Eu me retiro. Com licença.
Achar que casal está comprometido no assunto?
É, não sei, não sei. Tudo é possível, Minoru. Lembre-se de que o próprio senhor Saulo nos afirmou que a esposa, dona Lorena, jamais se conformaria com a pobreza. Uma mulher assim pode levar um marido apaixonado a todos os desvarios. E não resta dúvida de que o senhor Saulo é apaixonado pela esposa.
Dona Lorena é muito bonita, não?
É, sim, é. Mas me pareceu um tanto fria, calculista.
Isso, isso. E o que que o ilustríssimo amigo vai fazer agora?
Agora, vou conversar com uma pessoa que gosta muito de você.
Hum?
Vou falar com a Suzy. Quero que ela tome algumas providências para mim.
Isso, isso. O senhorita Suzy fica muito zangada com o Minoru quando o ilustre amigo não dá a devida atenção para ela, não? Sabe, ilustre amigo, o senhorita Suzy muito ciumenta, não?
Sim, é. Bom, vamos ver. De certo modo, ela tem razão, né?
É, tem razão, ela?
Sim, sim. Toda vez que tenho você para me ajudar em algum caso, Suzy vê-se relegada a um segundo plano. É claro, eu preciso dar mais apoio. Ela é uma excelente funcionária.
Chefe.
Fala, minha
senhora. Está tudo aqui, ó. Pode
Sim?
ver. A moça falou a verdade.
Ainda bem. Solange me pareceu sincera.
Bom, agora o camarada, aquele, o porteiro do prédio, já andou às voltas com a dona Justa no passado.
O quê? Você descobriu alguma coisa, Suzy?
Opa, sabe como é que é, né, chefe? Sou eficiente, você sabe que eu não durmo no serviço, né?
E pode se saber que foi que a senhorita Suzy descobriu?
Ah, você quer saber mesmo, Minoru?
Quero.
Eu descobri, sim, que você é muito intrometido.
É, chefe. Cara, não brinco com o Minoru, Suzy.
Ah, desculpe, chefe.
Ainda há pouco, ele dizia simpatizar muito com você.
Hã? Pois o sentimento não é recíproco, sabe? Sabe de uma coisa, chefe? Vamos ao que interessa, né? O tal porteiro, o Adalto, já esteve em cana por furto, chefe.
É mesmo?
Olha aqui, veja o senhor mesmo com seus próprios olhos. A ficha dele, ó, tá aqui.
Deixa eu ver.
Vamos.
E a respeito do álibi do senhor Saulo e da esposa?
Ah, tudo legal, chefe. Eles foram para a fazenda do primo na sexta-feira à noite. E só regressaram na segunda pela manhã.
Nesse caso, quem foi que telefonou para o joalheiro em nome de dona Lorena?
Ah.
Como o colar foi parar nas mãos do alemão levado por um mensageiro? Quem trocou o verdadeiro colar pela imitação que está no cofre do banco? É. Quando respondermos a estas duas perguntinhas, creio que teremos a solução do problema.
É verdade. Bom, chefe, o senhor precisa de mais alguma coisa?
Não, Suzy, muito obrigado, viu?
Bom, então eu vou tratar das minhas obrigações, né? E depois, ainda aqui, né, tem gente demais,
ah,
né,
Suzy?
Chefe? Com licença! Audácia!
A senhorita Suzy não perde oportunidade de atacar Minoru.
É, ela gosta de você, Minoru. Ela é assim, mas gosta de você.
Isso.
Muito bem, vamos ver o que diz a ficha de Adalto. Preso por furto de joias em casa de antigos patrões. Cumpriu pena, mas as joias nunca foram encontradas. Desconfiou-se na época de que estava envolvido com uma quadrilha internacional. É, isto é muito importante, Minoru. Se Adalto já foi preso por roubo de joias, e se existe a possibilidade de uma ligação dele com uma quadrilha internacional, talvez seja uma pista preciosa a seguir. Vou mandar buscá-lo para uma conversinha.
Conversinha que não vai ser nada agradável, não.
Nada agradável para Adalto. Quanto a nós, teremos muito prazer em mantê-la.
Fui condenado sem culpa. Tanto é verdade que até hoje não encontraram as joias. Eu estou aqui trabalhando de porteiro de um edifício, lavando o carro nas horas vagas e tudo mais para poder viver. O senhor acha que se eu tivesse roubado aquelas joias e vendido, iria sujeitar-me a tanto?
Você foi condenado e cumpriu pena.
Justamente. Todas as provas apontavam para mim. Os patrões tinham saído, guardavam muitas joias em casa. Todo mundo sabia disso. Pergunte-se ao Helmut. Ele me conhece desde aquele tempo. Meus ex-patrões também eram fregueses dele. Seu Helmut foi a única pessoa que teve pena de mim, que acreditou na minha inocência. Tanto que quando saí da cadeia, foi ele que me arranjou esse emprego. Eu sou muito grato a ele.
Ô, Adalto, eu não posso acusá-lo sem provas, mas previno de que deve andar muito direitinho, viu? Qualquer deslize poderá ser a sua perdição.
Eu não sei de nada. Eu já contei à polícia tudo quanto sabia. Eu vi Sir Helmut no sábado colocar a joia no cofre. Vi quando ele veio no domingo à noite. Ele disse que não era ele. Eu não entendo mais nada. Alguém está querendo me enrolar. Mas eu sou inocente, inspetor. Eu estou juntando dinheiro para me casar com Solange.
Espere. Espere aí. Você disse Solange?
Sim, senhor. Minha namorada se chama Solange.
E por acaso não trabalha na casa do casal que foi roubado?
Minha Nossa Senhora. Quer dizer que o colar roubado era da patroa de Solange? Meu Deus.
Vai querer me enganar que você não sabia desse detalhe.
Eu juro que não. Minha participação no assunto foi apenas ajudar seu Helmut na segunda-feira, quando descobriu que tinha sido roubado. Depois, por não querer assunto com a polícia, nem me aprofundei no caso. Eu nem mesmo li jornais, juro. Pode acreditar em mim, inspetor. Eu juro que estou falando a verdade.
Não sei, não. Não sei. Mas acho muita coincidência junta. Sua noiva fugiu de um reformatório e trabalha para o casal vítima do roubo. Você foi condenado por roubo de joias no ano passado.
Condenado sim, mas inocente. Eu não pratiquei aquele roubo.
Não sei, não. Não sei. Está tudo muito embaralhado, rapaz. E sua situação não é nada confortável em meio a toda a história.
O senhor vai me prender?
Prender? Não, eu não tenho provas de sua culpa. Sim. Mas esteja certo de que mais cedo ou mais tarde descobrirei a verdade.
Sim, senhor.
Pode ir.
Eu não tenho nada com o caso. Eu juro por Deus, inspetor. Eu juro por Deus.
O que é que você acha, Minoru?
Minoru está achando muita coincidência, como o ilustre amigo disse, não?
Pois é. Muita coincidência. E isso talvez seja uma pista.
Mas agora é a vez de Minoru perguntar, não? Ilustre amigo, o que é que acha?
Bom, eu ainda não achei, Minoru. Estou procurando. Mas alguma coisa me diz que estou perto da solução. São muitas coincidências. Muitas coincidências mesmo. Mas vamos para nossas casas descansar. Amanhã será um novo dia e nossas mentes estarão mais descansadas. Vamos lá, Minoru. Pode ser. Essa foi um sonho. Eu estava apenas sonhando. Mas acho um sonho bastante significativo. Trouxe à luz alguma coisa que estava em meu subconsciente. Quem sabe não é essa mesma solução. Mas como? Como vou encontrar provas? Ah, já sei. Eu vou procurar as provas num lugar onde a polícia até agora não esteve. Sim, sim, é isso. Ah, onde estão os chinelos? Aqui. Você, Minoru. Aqui é o inspetor Santos.
Aconteceu alguma coisa, Luiz, amigo? Precisa de Minoru?
Sim, Minoru. Eu e você vamos fazer uma coisa fora da lei.
Fora da lei?
É.
Minoru não acredita que Luiz, amigo, faz alguma coisa assim, mas se Luiz, amigo, precisa de Minoru, pode contar com ele.
Sim, Minoru, eu vou precisar de você. Por isso tomei a liberdade de acordá-lo a estas horas.
E Luiz, amigo, manda, não? O que é que Minoru tem que fazer?
Minoru, eu preciso de você para me ajudar a assaltar uma residência.
Isso, uma casa?
Exatamente.
Mas, Luiz amigo, está brincando.
Não, Minoru. Preciso praticar um assalto e conto com a sua ajuda.
Mas, também. Minoru, acompanha Luiz amigo, seja no que for. Porque sabe que no fim tudo vai dar certo, não? Minoru confia muito no ilustríssimo inspetor.
Muito obrigado, Minoru. Dentro de 15 minutos eu passarei de carro na porta de sua casa.
Dentro de 5 minutos, Minoru está pronto, não? 5 minutinhos só, nada mais.
Minoru, vamos deixar o carro aqui nesta viela. A casa fica ali, na rua principal. Vamos a pé? E tentaremos entrar pelos fundos.
Isso.
Veja, Minoru. A casa está completamente às escuras.
Isso é melhor ainda, não?
É, o quê? Isso. Maldição. Não contavam com um cão de guarda?
Mas menor eu contava, não? Por isso eu trouxe coisa especial para fazer cachorro brabo ficar mansinho.
O que, menor? O que é?
Olha, veja. Ilustra, amigo. Pedaço de carne muito bem preparada.
Cuidado com esse cachorro.
Não tem perigo. Deixa ele comigo. Deixa comigo. Vem cá, calma, amiguinho. Calma, calma. Olha aqui, olha. Minoro, eu trouxe presentinho pra você. Toma, toma.
Você tá comendo, Minoro?
Tá, ele faz tudo misturado. Late, come tudo. Carne saborosa, não? Hein? Ah, eu sabia, Minoro. Sabe o que faz, não? Você ia gostar, não?
Veja, Minoro, veja. O cachorro está deitando de lado. É, já não se mostra tão feroz.
Cachorão grande agora vai dormir bonitinho,
é
bonitinho.
É verdade, ficou imóvel, mas não parou de respirar.
Né? Isso não tem mais perigo, não? E Luiz Amigo, Minoro, pode entrar. Vamos entrar os dois. Cachorro vai dormir muito tempo. Quando acordar, não vai sentir nada, nem vai se lembrar nada de que comeu. Vamos, vamos.
Vamos tentar uma das janelas do lado da casa, Minoro. Venha por aqui.
Essa janela parece fácil, não?
Sim, vamos tentar. Prontinho. Agora vamos saltar para o lado de dentro.
Minoro, pula na frente, para prevenir qualquer coisa. Dê licença.
Deixe-me acender a lanterna. Pronto. Assim.
Isso aqui está parecendo um escritório, não?
Viemos ao lugar certo, Minoro. Veja. Diversos papéis. Livros de lançamentos. E ali?
Ali, Minoro é capaz de postar que atrás daquele quadro tem um cofre. Ideia nada original, não? Tudo quanto é ladrão sabe que é costume esconder cofre atrás de quadro. Afasta ele.
Tem razão, Minoro. Aqui está o cofre.
E os amigos podem deixar esse serviço por conta aqui do Minoro, não?
Claro, por isso precisei de sua ajuda. Você sabe fazer certos segredos funcionarem. Mão sobra. Não temos tempo a perder.
Isso. Com licença, com licença. Prontinho, Luiz Amigo, pode se servir à vontade.
Segura a lanterna, Minoro. Assim, tá. Assim.
Isso. Quanta joia. Essa caixa azul de veludo.
Como eu pensava. O colar.
Luiz Amigo, eu tenho a impressão que está vindo gente aí.
Depressa, vamos fechar o cofre e colocar o quadro no lugar.
Sim, mas e as joias, hein, joias?
Podem ficar aqui mesmo, em cima desta escrivaninha.
Isso, vamos esconder.
Depressa, atrás das cortinas.
Isso.
Nós o apanhamos direitinho, não?
O que é, inspetor? A senhora não tem retirado, tio?
Não puxa arma. Não puxa arma, senhor alemão. Minoro está prevenido.
Levante as mãos.
Já, senhor. Então, mas o que significa isso? Como o senhor entrou aqui? É com que direito,
significa
senhor?
Que estudando as muitas coincidências do caso, descobri seu envolvimento nele. O senhor conhecia Adalto de outro tempo. Era fornecedor de seus antigos patrões que também sofreram um roubo misterioso de joias. Roubo pelo qual Adalto foi condenado e cumpriu pena, embora nunca fossem encontradas as joias. A única pessoa que acreditou na inocência do rapaz foi o senhor. E por quê? Porque sabia que ele era inocente. Adalto não passou de um bode expiatório para o roubo que o senhor praticou. Quando o rapaz foi posto em liberdade, o senhor tratou de arranjar trabalho perto de sua loja. Por bondade? Não. Para dar sempre a mão a um sujeito com um passado criminal.
O senhor não pode provar nada, senhor. Eu me queixar ao embaixada, eu pedir garantia.
Deixe de representar uma comédia que o senhor sabe que não vai dar em nada. As joias estão todas aí, em cima da escrivaninha. O colar roubado de sua loja e as outras. As que levaram a Adalto a cumprir pena. E todas as demais que desapareceram de sua loja.
Ah, senhor, é inspetor. A senhor não pode aprovar.
Quero que lhe diga como agiu?
Sim, senhor.
Muito bem, sente-se. Pronto. Sente-se de uma vez, vamos.
É verdade, senhor, não empurrar. De facar.
O senhor esteve de posse do colar. Quando dona Lorena mandou endireitar o fecho, estava quebrado.
Sim, senhor.
Foi nessa ocasião que o senhor fez a cópia falsa. O senhor é um excelente joalheiro e sabe trabalhar em seu ofício. Enviou à sua cliente a cópia falsa e guardou o original. Dona Lorena jamais suspeitou do embuste. A joia esteve em exposição durante umas semanas e o senhor temia que alguém descobrisse a farsa. Mas, felizmente para o senhor, nada foi descoberto. Mas para prevenir-se e ao mesmo tempo extorquir o dinheiro do seguro, traçou o plano. Foi no sábado à loja, numa hora em que sabia que seria visto por Adalto. Chamou, fez com que o rapaz entrasse na loja em sua companhia. E sem nenhum motivo aparente, mostrou-lhe o colar com o estojo. Ainda na presença de Adalto, colocou o estojo com a joia no cofre e fechou. Depois, para garantir o seu álibi, fez uma ligação fictícia para a residência de Dona Lorena. Falou alto para que Adalto escutasse e guardasse o nome. Depois fechou a loja e foi embora. No dia seguinte, voltou à loja, acenou de longe para Adalto, sem contudo chamá-lo até sua presença. Retirou o cadeado e no escritório tratou de cerrá-lo. Depois retirou todas as joias e colocou-as numa valise que levara. Desceu a porta de ferro e fingiu fechá-la com a chave e passar o cadeado. Na verdade, o senhor deixou a fechadura aberta e apenas colocou o cadeado cerrado no aro e foi embora. Muito bem. No dia seguinte, representou sua grande cena de desolação e jurou que não estivera na loja no domingo. Acontece que Adalto examinou a fechadura e o cadeado logo que o senhor se afastou e viu que o senhor tinha cerrado o cadeado e deixado a fechadura por fechar. Ele me disse isso hoje à tarde e não tive mais dúvidas a respeito de sua culpa no assunto.
Aquele idiota mesmo, idiota puro mesmo. Não tinha nada que meter o nariz onde não foi chamado.
Confesso então que estou certo em minhas deduções?
Oh, senhor, é inspector, e a Tiana de Car? A senhora descobriu toda a trama, é inspector.
Vamos andando, meu caro.
Já.
As demais explicações o senhor dará ao juiz. Vamos embora.
Senhor, vamos.
Irish, amigo, desculpa a ignorância de Minoro, não? Mas Minoro não viu nem ouviu a Adalto falar a respeito de cadeado nem de fechadura.
Tampouco eu vi tal coisa, Minoro, mas precisava levar o alemão a confessar-se culpado.
E dizer que moço cumpriu pena por um roubo que não praticou, não?
Mas eu orientarei a Adalto no sentido de entrar com uma ação contra o senhor Helmut, Minoro. O joalheiro é rico. E deve uma indenização ao rapaz.
Dá licença, chefe.
É, minha filha.
Eu posso arquivar o caso?
Pode, Sus, pode. E não se esqueça de notar que foi graças a Minoro que tomei conta do assunto.
Claro, claro. Quem não tem o que fazer, sempre procura assunto. Ah, intrometido.
Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soveral, O Roubo da Joalheria. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas: Minoro Cauê Filho, Suzy Lourdes Santana, Helmut Navarro de Andrade, Adalto Wilson Marcos, Lorena Neida Rodrigues, Solange Ilka Maria, Saulo Geraldo Avelar, Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som de Renan Fontes. Sonoplastia, José Marques. Assistente, Aldir. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.